O tokenismo, por exemplo, que é comum nas ações afirmativas, eu já faço a minha parte, eu ando de bicicleta no domingo de tarde com meu filho, então eu já estou colaborando para a mobilidade urbana, né? Conflito de prioridades, eu gostaria de fazer isso, mas eu tenho uma agenda apertada, eu não tenho tempo, né? A falta de identificação, eu não sou daqui, eu não sou dessa cidade, eu moro aqui há pouco tempo, né? E, finalmente, aquilo que as pessoas identificam como quase que uma tendência à inação, né? Se eu deixar meu carro em casa, o impacto é quase zero, então não faz muita diferença, então vou acabar fazendo do mesmo jeito. Todos pensando dessa forma, logicamente, você tem uma situação insustentável, né? Aqui alguns trabalhos que nós temos feito na área de psicologia, identificando quais são essas barreiras psicológicas que as pessoas acabam expressando para que impedem um consumo mais responsável, no caso nosso aqui de hoje, impedem que elas façam mais uso de transporte alternativo ou simplesmente buscar formas menos poluentes e menos conflituosas de locomoção, né? Tipicamente, o brasileiro ou ele nega o problema ou ele identifica prioridades que são mais importantes, obviamente, do que essa mudança de comportamento, né? Numa outra linha de pesquisa, temos identificado, por exemplo, quais são as justificativas que as pessoas adotam para não se comportar de forma melhor, por exemplo, em relação à infração de trânsito, respeito ao pedestre, ao respeito ao ciclista e assim por diante. Então, a grande pergunta é como promover uma melhor mobilidade urbana. Claro que tecnologia e infraestrutura são fundamentais, tá? Mas elas não são suficientes. Você tem um problema que envolve mudança de comportamento. O problema das ciclofaixas que o senador Paulo Paim mencionou na abertura da mesa, mostra isso. Não basta construir ciclofaixas, não basta quebrar recordes de quilômetros construídos se isso não for acompanhado propriamente de uma mudança de comportamento, né? Então, isso envolve desafios como, por exemplo, hábitos. Deixar o carro em casa, deixar de usar o carro para ir na esquina comprar pão, tá? Cultura. Então, temos que valorizar mais os problemas ambientais, valorizar mais a bicicleta. Adaptação ao clima, pedalar no sol, pedalar na chuva, né? São desafios típicos, né, que a gente tem no nosso país. E algumas coisas já se sabe que não funcionam. A literatura científica mostra claramente. Campanhas de conscientização, e eu coloco entre aspas, porque o tipo de recado é seja mais consciente, não funcionam. Elas têm uma eficácia muito limitada. Recados do tipo, seja melhor, você é responsável, não corra, não costumam realmente gerar uma mudança de comportamento. As pessoas não param de fumar porque a gente diz para elas que fumar faz mal à saúde e isso é inquestionável, tá? Lei sem fiscalização, obviamente, não funciona, né? Todos os nossos problemas de saúde pública, direitos do consumidor, nossas leis muitas vezes são excelentes, mas elas não funcionam. Radares e pardais têm uma eficiência também limitada porque elas funcionam apenas localmente, todos sabemos disso. Né? E infraestrutura sem planejamento de uso. Então, é preciso investir em estacionamento para bikes, vestiários, transporte alternativo e assim por diante. Né?
Mais cinco.
Obrigado. Quais são as intervenções, então, que realmente funcionam? Primeiro, o chamado marketing de normas sociais. Um conjunto de trabalhos tem mostrado que, quando fazemos levantamentos de opinião pública e divulgamos o que a maior porcentagem da população pensa a respeito, como se comporta a respeito, isso gera mais mudança de comportamento. Então, se você divulga dados como, por exemplo, 85% da população é a favor das ciclovias, e você? As pessoas tendem a mudar suas atitudes em direção àquilo que as outras pessoas parecem estar mais expressando. Segundo lugar, programas de recompensa, não necessariamente financeira. Descontos em produtos e serviços, bônus em seguros pessoais. Então, imagina bônus, por exemplo, em seguros de carro, se você for mais incentivado a usar a bicicleta, ou ir a pé, o ônibus. Acesso facilitado, né? Um shopping aqui em Brasília tem feito uma estratégia muito interessante de prover acesso facilitado se você chega com a bicicleta. Tem lugar até para você carregar a bicicleta elétrica, no que é muito interessante. E, logicamente, gerenciamento da impressão. Estamos falando de um aspecto central de psicologia. As pessoas querem mostrar que elas se preocupam com o ambiente, que elas gostam de andar de bicicleta. Então, elas gostam de se sentir bem com pessoas que são gentis, que são cool, como se diz em inglês, que são legais, né? O símbolo de um carro a menos, ele justamente passa essa ideia. Então, estratégias como essas têm que ser mais fundamentadas. Aqui uma série de trabalhos que nós desenvolvemos na Universidade de Brasília. Temos todo o interesse, né, de fomentar mais as intervenções baseadas nesse tipo de conhecimento, né? A psicologia, ela é, por excelência, a ciência que se volta para mudanças de comportamento, ela é bem fundamentada, ela trabalha com conceitos e teorias que são robustos, métodos científicos rigorosos, análise de dados qualitativos e quantitativos. Eu mesmo sou professor de estatística lá no nosso departamento. E nós temos aplicações que têm sido testadas e aprimoradas em diversas áreas, em especial as áreas que envolvem mudança de comportamento no trânsito. E ela costuma fomentar políticas públicas nos países desenvolvidos. Nós, aqui no Brasil, precisamos seguir o exemplo, ao invés de simplesmente querer reinventar a roda, perdoe o trocadilho, né? Mas a psicologia tem muito a oferecer sobre isso, né? E eu espero que instâncias como essa audiência pública possam aumentar esse tipo de colaboração. Muito obrigado.
Sou Fábio Iglesias, meus cumprimentos. E, sem sombra de dúvida, a psicologia social e do trabalho cumpre um papel fundamental no combate aos acidentes no trânsito, como também em outras áreas. O caso do avião e o piloto esse, eu fui relator de um projeto aqui que regulamenta todo o sistema, principalmente de trabalho nos aviões. E os pilotos, e não eu, e os psicólogos que vieram na época aqui me subsidiar nas audiências públicas, diziam que isso poderia acontecer, o que aconteceu agora a nível internacional, devido à pressão psicológica que os pilotos estavam submetidos. Eles deram até o exemplo mais prático, sem condenar o piloto, daquele incidente de São Paulo, onde morreu o nosso presidenciável Eduardo Campos, né? Então, a pressão que eles estão submetidos é enorme. E esse caso desse piloto, que no encerramento, eu pensei no encerramento, para nós fazer o debate tranquilo, a gente fazer uma homenagem àqueles que morreram aqui, quem sabe com um minuto de silêncio ou algo assim, no encerramento da nossa audiência pública. Mas meus cumprimentos. Eu entendo que cada vez mais, nesses tempos tão difíceis, inclusive de Brasil, né, estamos, querendo ou não, numa crise que não é boa, a psicologia, ela cumpre, no meu entendimento, um papel fundamental no diálogo com todos, inclusive com os políticos. Quem sabe, com tratamento mais adequado, os políticos possam melhorar. Eu digo todos. Eu, por exemplo, tenho um irmão que é psiquiatra, e ele faz consulta normalmente a uma psicóloga, e é fundamental para ele isso. Ele acha que todo cidadão devia ter esse cuidado. Muito bem, vamos lá. Alguns dizem que eu estou fazendo propaganda aqui para os psicólogos, não tem nada a ver, mas acho que a psicologia cumpre um papel importante na formação de todos nós, enfim, trabalhar com a mente, né? Estou certo, doutor? Eu estou dando palpite, eu não sou psicólogo, eu sou um peão metalúrgico. Se você aí tiver discordância, não é bem assim, mas posso explicar o que é. Tocou uma campainha para mim, viu? Para mim parar de falar e passar para os convidados. Eu queria já cumprimentar também o senador José Medeiros, sempre presente aqui nas segundas-feiras, como ele, José. Eu sei que muitos senadores têm as suas agendas nos estados, né? Mas como esses que estão aqui em plena segunda-feira para participar de sessão de debate, eu quero aqui dar os meus cumprimentos aqui ao senador José e José Medeiros nesse momento. Professora Maria Rosa Ravelli de Abreu, doutora do Decanato de Extensão da Universidade de Brasília, UNB.
Eu quero cumprimentar a todos, mais uma vez parabenizar Sua Excelência, o senador Paulo Paim, pela sua luta permanente em discutir os diferentes aspectos dos direitos humanos. Dos direitos humanos. E o tema do transporte público, o tema da mobilidade, o tema das mortes no trânsito, hoje, no nosso país, nas nossas grandes cidades, é um vetor que fere os direitos humanos. Nós temos um transporte público que, na verdade, segrega os pobres dos ricos. Nós temos um modelo de transporte público que, na verdade, gera um apartheid social. Então, além de prejudicar muito, de ser um transporte ineficiente, que prejudica muito a economia, impacta negativamente na economia, prejudica o meio ambiente, a saúde das pessoas, ele fere os direitos humanos. Então, acho que o locus, o lugar muito próprio para a gente pensar o tema do transporte público é essa comissão, que talvez tenha um papel de buscar um pacto, uma pactuação para a transição para um modelo mais humano e mais eficiente. O senador falou no início da morte dos trilhos, nós matamos os trens, não é? Nós somos radicais nisso. E o ônibus tem um papel muito importante num sistema de transporte. A bicicleta tem um papel muito importante. Mas o trilho é como as artérias no corpo humano. São os eixos principais que têm grande capacidade para levar pessoas. E os ônibus alimentam, como as veias, os vasinhos alimentam nosso corpo, nossas artérias localmente. Então, o sistema tem que ser reestruturado. E isso passa por uma pactuação. Eu acho que é uma pactuação, o que na Europa eles começaram isso já nos anos 60, 70, hoje já se chegou ao bom termo, não é? A ponto de você, por exemplo, vou dar o exemplo de Paris, mas isso vale para a maioria das cidades hoje, você tem um cartão mensal que você anda no trem urbano, você anda no metrô leve de superfície, o VLT, você anda no metrô, você anda nos ônibus elétricos, que tem a transição para o ônibus elétrico por conta das exigências aí das emissões, não é? Então, e a cidade mais silenciosa, então, com um cartão único, a pessoa é assegurado ao cidadão o direito de ir e vir. Usa a bicicleta, usa até o carro elétrico de aluguel. E a última inovação da prefeita, que aliás é uma espanhola, a prefeita Hidalgo de Paris, é de colocar uma caminhonete elétrica de aluguel, para você precisar, de repente, fazer uma pequena mudança, carregar um material, você aluga. Então, isso tudo é compartilhamento do transporte. É até interessante pensar, se no início do século passado, o Henry Ford falava, eu desejo pôr um automóvel na casa de cada americano, talvez hoje, principalmente os jovens, pensem, puxa, o carro é um objeto de consumo. Eu posso compartilhar, eu uso com o meu cartão quando eu preciso e cabe ao poder público ir disponibilizando essas alternativas. Então, aí é que a gente entra na questão da mortalidade, dos acidentes. Um trânsito mais suave, um trânsito mais eficiente, mais humano, você usa menos o automóvel. A autoridade pública regula a velocidade. A gente pode não acreditar quando... Mas Londres, por exemplo, é 20 milhas por hora. 20 por hora. Paris agora é 30. Poxa, a gente andar aqui a 30 quilômetros por hora, a pessoa que dirige o auto acha que isso é impossível. Mas é muito agradável. Você vai vendo a cidade, vai vendo as árvores. Então, e na verdade, o paulistano anda em média 8 quilômetros por hora. Então, você regular a velocidade, você fazer a transição para os ônibus elétricos, você fornecer o cartão mensal, semanal, diário, para assegurar o direito humano de ir e vir, como diz a Declaração dos Direitos Humanos de 1948. Então, são alternativas que nós temos. Então, para ver como nós estamos, esse exemplo que roda nas redes sociais é muito interessante, porque se em 93, para ver a nossa, digamos assim, comodismo, não é? Nosso descuido com os direitos humanos. A China, essa cidade, Xangai, em 93 iniciou o metrô, hoje ele está desse tamanho. O do Rio de Janeiro continua igual. O de São Paulo, comparando com o de Tóquio. Segundo alguns estudos de especialistas, daqui a 150, 200 anos, a continuar o ritmo, não é? Que teremos. Nossas cidades não têm metrô. Porto Alegre é pouquinho, a Bahia está parada, Recife, Fortaleza.
Há quem diga que São Paulo tem dia e hora para pagar.
É.
Mas pagar mesmo.
É. Aqui é o de Brasília, que permitiu toda uma ligação com o setor sul da cidade e oeste. É um metrô que, infelizmente, também, como na maioria das cidades, ficou parado esses últimos anos. Nos últimos anos, ele não cresceu um único quilômetro sequer, não teve uma única estação construída. Então, agora, o novo governo, que tem compromisso com a sustentabilidade, tem no seu programa melhorar o transporte público e, não é, secretário? E ampliar, modernizar e ampliar. Esse aqui, então, já é o portal novo do metrô aqui de Brasília. Aqui, as medidas para redução de velocidade. Então, eu vou colocar rapidamente alguns exemplos de como fica uma cidade. Essa é Londres. É com o limite de velocidade. Você fica com uma cidade muito mais agradável e, ademais, a questão dos acidentes que diminuem. Mas, claro, foi muita campanha da comunidade. Olha, veja bem, essa alternativa ela é muito interessante para a questão das ciclovias também. Ela pode complementar a rede cicloviária de uma cidade. Uma rede cicloviária, ela não é só ciclovia, nem só ciclofaixa. Então, numa cidade com a velocidade regulada e com a via exclusiva para o ônibus, como é o caso de Londres, você pode compartilhar a motocicleta e a bicicleta, com segurança. Então, a gente vê Paris com 30. Esses são os veículos elétricos que estão circulando já na maioria. É um programa da comunidade europeia para fomentar a inovação do veículo elétrico, seja por hidrogênio, seja para questão dos compromissos, que inclusive agora em novembro, em Paris, tem um novo pacto, não é, em relação às emissões de carbono. Então, as cidades estão se preparando. Então, poucas cidades brasileiras estão se preparando para essa transição do modelo energético, a energia solar, o veículo elétrico, e que nós vamos ser obrigados pelos compromissos internacionais, não é? Eu vejo que o mais importante é a questão dos direitos humanos. O nosso modelo de transporte público das nossas cidades fere profundamente os direitos humanos. Ele promove a apartheid, sim, além de prejudicar a economia. Então, essas mudanças, olha, o vermelho se torna verde, né? É uma transição do ônibus elétrico em Londres, mas isso a gente está colocando esse exemplo, mas ele você encontra em cidades pequenas essa transição.